ele de como identificar sinais para buscar ajuda. Transtorno de estresse pós-traumático, ter este texto você vai aprender a reconhecer sinais comuns como flashbacks, revivências, pesadelos e dissociação e anotar mudanças no sono que importam. Vai ver como registrar sintomas diários para monitorar hipervigilância e crises. Entenderá como o transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, pode afetar seu dia a dia, trabalho, estudos, relacionamentos e vida social. Vai aprender a identificar e mapear gatilhos, lugares, cheiros e sons para reduzir episódios e evitação. Saberá quando buscar ajuda, como escolher um profissional, o que perguntar sobre terapia cognitivo-comportamental TCC e o que esperar do tratamento. Também encontrará passos para a primeira consulta, dicas para envolver sua rede de apoio com segurança e onde achar recursos e linhas de apoio confiáveis. Principais conclusões são: 1. Você sente medo ou ansiedade que não passa. 2. Seu sono e apetite mudaram muito. 3. Você evita lugares ou lembranças do trauma. 4. Você tem flashbacks ou lembranças intrusivas. 5. Seus relacionamentos e trabalho estão sendo afetados. Sobre o transtorno de estresse pós-traumático TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático TEPT é uma reação persistente a um evento traumático que interfere na rotina. Pode surgir após acidentes, violência, desastres, abuso ou situações de risco de vida. Os sintomas aparecem quando memórias do evento continuam a afetar pensamentos, emoções e comportamento, mesmo após o perigo ter passado. Para referência, consulte informações clínicas sobre o transtorno TEPT. Como você reconhece sinais comuns do transtorno de estresse pós-traumático TEPT, você pode notar que muda a forma de reagir ao mundo depois de um trauma. Flashbacks, hipervigilância e medo que reaparece sem aviso são sinais frequentes do transtorno de estresse pós-traumático TEPT. Às vezes é sutil evitar um som ou sentir o coração disparar, e outras vezes é mais intenso, afetando sono, humor e relações. Reconhecer cedo facilita pedir apoio e começar tratamento. Para orientação prática, veja sintomas e sinais do TEPT. Flashbacks e revivências traumáticas que você pode sentir um flashback pode fazer você sentir que o trauma está ocorrendo de novo. Sons, cheiros ou imagens simples podem acionar reação intensa, suor, tremor, falta de ar ou comportamento automático para se proteger. Essas revivências variam em duração e intensidade, identificar gatilho, resposta física e duração ajuda a planejar estratégias para reduzir a frequência. Pesadelos intrusivos, alterações do sono e dissociação. Os pesadelos ligados ao trauma costumam repetir temas do evento e deixam você ansioso para dormir. A falta de sono aumenta a irritabilidade e diminui a capacidade de lidar com o estresse, por isso é útil conhecer orientações sobre higiene do sono e a relação entre sono e regulação emocional. A dissociação, sensação de estar fora do próprio corpo ou do mundo irreal, é uma proteção da mente, mas pode ser assustadora. Apagões de memória ou perder-se em pensamentos distantes podem indicar dissociação associada ao TEPT. Como registrar seus sintomas diários para monitorar flashbacks e hipervigilância anotar é simples e eficaz. Registre a hora, o gatilho, som, lugar, pessoa, a intensidade leve, média, forte e a duração. Em poucos dias você verá padrões. Dica rápida: mantenha um caderno pequeno ou um app, anote só 3 coisas: o que aconteceu, como você se sentiu e quanto tempo durou. Isso traz clareza e ajuda na conversa com um profissional. Ferramentas digitais e a tecnologia aplicada à saúde mental podem tornar esse registro mais acessível no dia a dia. Como o transtorno de estresse pós-traumático TEPT pode afetar seu dia a dia, o transtorno de estresse pós-traumático TEPT pode entrar na rotina como uma pedra no sapato, inicialmente pequena, depois difícil de ignorar. Flashbacks, pesadelos e um estado de hiperalerta tornam tarefas simples cansativas. O corpo reage com insônia, tensão muscular, taquicardia e dores sem causa aparente, emoções como culpa, raiva e medo aparecem com facilidade. Pequenas mudanças na rotina, apoio e tratamento profissional podem reduzir o impacto. Às vezes eu sinto que minha cabeça toca um botão e tudo volta ao pior momento. Não é algo que eu consiga desligar sozinho. Impacto no trabalho ou nos estudos que você deve observar no trabalho ou na escola, o TEPT pode reduzir concentração, aumentar erros e transformar prazos em fontes de ansiedade. Você pode esquecer compromissos, faltar ou estar presente sem rendimento real ou presenteísmo. Conversar com chefe, RH ou professor sobre ajustes, horários flexíveis, pausas, pode ajudar. Mudanças em relacionamentos e na vida social causadas pelo TEPT. O TEPT afeta como você se relaciona. Evitar festas, se afastar por medo de gatilhos ou ter dificuldade em confiar. Isso gera isolamento e mal-entendidos. Irritabilidade e explosões de raiva também são comuns. Falar abertamente, definir limites e explicar que o silêncio é proteção, não indiferença, facilita a comunicação. Estratégias de autocuidado e orientações de psicologia clínica podem ajudar na reconstrução de rotinas e vínculos. Sinais que mostram que os sintomas estão atrapalhando suas funções diárias se tarefas domésticas, trabalho ou estudos acumulam, ou evitar lugares virou rotina, é um alerta. Outros sinais, insônia intensa, ataques de pânico, flashbacks frequentes, sensação constante de perigo ou incapacidade de concentração prolongada. Atenção! Se tiver pensamentos de se machucar, procure ajuda imediata, um profissional, emergência ou linha de apoio. Como identificar gatilhos traumáticos que disparam TICT e revivências gatilhos são pistas no ambiente ou no corpo que acionam memórias intensas do trauma. Quando uma situação leva você diretamente à lembrança dolorosa, pode ser gatilho relacionado ao transtorno de estresse pós-traumático TICT. Preste atenção a suor, tremores, falta de ar, sensação de realidade e imagens que surgem do nada. Existem gatilhos externos lugares, sons internos lembranças, cheiros, sensações corporais. Anote contexto, quem estava com você, a hora, qual emoção dominou. Compartilhar essas notas com um terapeuta ajuda a identificar padrões e reduzir episódios. Quando o passado bate à porta, você pode aprender a reconhecer o som antes que ele entre. Sinais de que uma situação é um gatilho para você: respostas físicas antes da mente entender, batimentos acelerados, respiração curta, pânico súbito, sensação de que a cena está acontecendo de novo, são sinais. Mudanças comportamentais: se evitar lugares, ficar excessivamente ocupado, mudar de assunto também indicam gatilho. Lugares, cheiros e sons que costumam provocar flashbacks: lugares específicos, hospital, rua, cheiros fortes, álcool, fumaça e sons sirenes, buzinas, músicas podem transportar você ao momento do trauma. O contexto cultural também importa: fogos de artifício, salas escuras. Identificar exemplos concretos permite planejar rotas alternativas e estratégias de saída. Como mapear seus gatilhos para reduzir episódios de dissociação e evitação, faça um log breve: data, lugar, cheiro, som, reação corporal, pensamento e intensidade 0 a 10. Use o log para ver padrões e agir, evitar rotas, preparar estratégias de enfrentamento, informar pessoas de confiança. Registre mesmo pequenas reações, elas frequentemente revelam gatilhos escondidos. Como a evitação e a hipervigilância se manifestam quando você tem TEPT, evitação e hipervigilância costumam andar juntas no transtorno de estresse pós-traumático TEPT. A evitação é um escudo, fugir de lugares, sons, filmes ou conversas que lembram trauma. A hipervigilância é um alarme que não desliga, atenção constante a possíveis sinais de perigo. Juntas, roubam energia, afetam sono e isolam socialmente. Comportamentos de evitação que você pode notar no dia a dia: evitar ruas, salas, músicas ou cheiros, recusar convites, ocupar-se excessivamente, usar trabalho, álcool ou drogas para apagar lembranças ou isolar-se. Esses alívios momentâneos reforçam o medo a longo prazo, reconhecer ajuda a escolher alternativas mais seguras. Como a hipervigilância se mostra no corpo e na mente fisicamente: tensão muscular, palpitações, insônia, sobressalto exagerado. Mentalmente, pensamentos acelerados, dificuldade de concentração, sensação de que algo ruim vai acontecer. Técnicas simples, respiração lenta, ancoragem no presente ajudam a acalmar o sistema nervoso. Conceitos ligados à autorregulação são úteis para praticar essas técnicas no dia a dia. Quando esses padrões aumentam o risco de isolamento e crises, se evitação e hipervigilância se reforçam, você tende a perder apoio social, aumentando o risco de crises pânico, depressão. Procurar terapeuta, grupo de apoio ou amigo de confiança reduz essa escalada. Ficar em alerta o tempo todo cansa o corpo e isola a mente. Quando você deve procurar ajuda profissional para TEPT, procure ajuda quando sintomas do transtorno de estresse pós-traumático TEPT atrapalham rotina. Flashbacks, pesadelos frequentes, hipervigilância ou evitamento que dificultam trabalho, estudo ou cuidado da família. Se você recorre a álcool ou drogas para aliviar ansiedade, ou se as emoções variam bruscamente, peça avaliação. Quanto mais cedo buscar apoio, mais rápido recupera controle. Consulte também o portal do Ministério da Saúde para informações e serviços de saúde mental. Sinais de alerta que indicam busca urgente por ajuda ou avaliação: procure ajuda imediata se 1. Tiver pensamentos de se machucar ou de machucar outra pessoa. 2. Perdeu o controle do consumo de substâncias. 3. Está incapaz de cuidar de si mesmo. 4. A dissociação prolongada ou perda de contato com a realidade. Nesses casos, ligue para emergência ou busque pronto atendimento psiquiátrico. Atenção! Se houver risco de vida imediato, procure o pronto-socorro ou disque o serviço de emergência local. Como escolher um profissional e perguntar sobre terapia cognitivo-comportamental: prefira profissionais com experiência em trauma, psiquiatras, psicólogos ou terapeutas especializados em trauma e TCC. Pergunte sobre formação e experiência com TCT e métodos usados. Exemplos de perguntas 1. Você trabalha com terapia cognitivo-comportamental para trauma? 2. Quantas pessoas com TEP você já tratou? Converse sobre metas, duração e como o progresso é medido. O encaixe entre você e o terapeuta é tão importante quanto a técnica. Verifique também equipes e profissionais certificados quando for escolher atendimento e opções de atendimento remoto via plataformas de terapia online. Como a terapia cognitivo-comportamental age no tratamento de TEPT e o que esperar a TCC para a TEPT trabalha pensamentos, memórias e comportamentos que mantêm o sofrimento. Você aprende a identificar pensamentos automáticos, enfrentar memórias com segurança e substituir evitação por ações que reduzem o medo. Sessões incluem exercícios práticos, tarefas entre encontros e monitoramento, melhorias costumam aparecer em semanas a meses. Para entender como a TCC pode ajudar em sintomas de ansiedade e reações pós-traumáticas, veja também como a TCC atua na ansiedade. Primeiros passos ao buscar tratamento para transtorno de estresse pós-traumático TCT ao marcar a primeira consulta preparista com sintomas, datas aproximadas dos eventos, medicamentos e contatos de emergência. Leve anotações sobre sono, trabalho e relações. Na avaliação inicial, o profissional perguntará sobre memórias intrusivas, evitamento, reações físicas e uso de substâncias. Pode usar questionários e checar risco de suicídio para montar um plano de segurança. O que acontece na primeira consulta e na avaliação clínica, você contará o que viveu e os efeitos atuais, sonhos, flashbacks, gatilhos, sono, apetite e funcionamento. Haverá perguntas para diferenciar TEPT de outras condições. Se houver risco imediato, será feito plano de segurança e encaminhamento urgente. Você tem o direito de pedir explicações claras sobre o plano de tratamento. Como envolver família e rede de apoio de forma segura e eficaz, decida quem pode saber detalhes do trauma. Peça ao profissional para orientar a família sobre o que é TEPT, gatilhos, evitação e como oferecer apoio sem pressionar. A rede pode aprender a escutar sem julgar, reforçar rotinas seguras e identificar sinais de crise. Sessões familiares com terapeuta ajudam a estabelecer limites e comunicação saudável. Materiais sobre autocuidado e orientação familiar podem ser úteis nesse processo. Recursos, linhas de apoio e materiais confiáveis para quem tem TEPT procure recursos formais, CVV, apoio emocional e telefone 188, SAMU 192 para emergência, centros de saúde mental locais CATS e serviços públicos de saúde. Organizações como a OMS e associações psiquiátricas nacionais oferecem guias e orientações. Use materiais com linguagem clara e autoria profissional. O portal de saúde mental e o blog de saúde mental reúnem guias e orientações práticas. Atenção! Se estiver em risco imediato, ligue para 192 SAMU ou 188 CVV. Se estiver fora do Brasil, procure o número de emergência local. Peça ajuda a alguém de confiança enquanto faz a chamada. Conclusão: você aprendeu a reconhecer sinais importantes do transtorno de estresse pós-traumático TEPT, flashbacks, pesadelos, hipervigilância e evitação. Nomear o que acontece já alivia parte do peso. Anotar episódios e mapear gatilhos dá pistas reais para agir é como acender uma lanterna num caminho escuro. Buscar terapia TCC, abordagens específicas e apoio clínico e conversar com um profissional são passos práticos e corajosos. Envolva sua rede com limites e segurança e use recursos locais quando houver risco. Se sentir perigo ou sem saída, procure ajuda imediata. Cada passo reconecta você ao presente, um de cada vez. Quer continuar aprendendo e encontrar mais orientações práticas? Explore o blog de saúde mental com artigos e guias. Perguntas frequentes 1. Como sei se tenho sinais do transtorno de estresse pós-traumático TEPT? Você tem flashbacks, pesadelos ou evita lembrar do trauma? Sente-se sempre em alerta e tem mudanças de humor? Se isso atrapalha sua vida por semanas, procure ajuda. 2. Quando devo buscar ajuda profissional? Quando os sintomas atrapalham seu trabalho, sono ou relações. Se pensa em se machucar ou perde o controle, busque ajuda agora. 3. O que fazer agora se eu estiver em crise? Respire devagar e conte até 5. Ligue para alguém de confiança ou para emergência. Use ancoragem, nomeie 5 coisas que você vê ao redor. Procure imediatamente linhas de apoio ou serviços locais listados no portal de saúde mental. 4. Que mudanças no meu comportamento indicam atenção imediata? Isolamento, uso excessivo de álcool ou drogas, raiva frequente e evitar lugares que lembram o trauma. Se você não se reconhece, peça apoio. 5. O tratamento pode me ajudar a voltar ao normal? Sim. Terapia e, às vezes, medicação ajudam muito. TCC e outras abordagens reduzem flashbacks e ansiedade. Entenda melhor como a TCC atua na ansiedade e procure opções de acompanhamento, inclusive online.